Augusto Gil morou na rua que lhe herdou o nome e fica em pleno coração da cidade, a dois passos da Praça Luís de Camões. O aspecto da casa onde morou o conhecido poeta que fez vida na Guarda é desolador. A casa já serviu de porta de entrada para um restaurante vizinho e mostra agora um ar de completo abandono. A porta e a janela estão tapadas com um contraplacado, no meio da porta está pendurada a campainha, no alto uma parabólica e cravado na parede está um compressor de ar-condicionado que torna ainda mais degradante o aspecto da frontaria. Pior do que ser a casa de Augusto Gil, estar ao lado da sala de visitas da cidade, a nova Praça Velha. António José Dias de Almeida espera que esta casa não vá abaixo.
Creio que é necessário reabilitar o património, principalmente quando ele está ligado a figuras que, pela sua obra, enfim, são figuras perenes e figuras intemporais, não é? E nesse caso está, de facto, a figura de Augusto Gil. De facto, embora aqui a casa não seja nenhum monumento, mas é uma memória. E esperamos, por exemplo, que não aconteça que se faça a reabilitação. Nós também não queremos nenhum museu em cada esquina, não é isso que se pretende, mas que haja reabilitações condignas de alguns espaços que vale a pena reabilitar.
A casa onde morou Augusto Gil ostenta uma singela lápide colocada no centenário do nascimento do poeta em 1973. Apesar de ter nascido por acidente em Lordelo do Douro, na freguesia do Porto, passou uma boa parte da vida na Guarda, na casa que hoje está votada ao abandono. Será este um dos sinais de que tratamos mal a memória?
Muitas vezes trata-se mal a memória e daí que haja essa necessidade de aproveitar algumas efemérides e aproveitar algumas datas, concretamente esta. Eu sei que este ano é dedicado precisamente ao jovem de hoje, património da, jovens de hoje, património da manhã, e que é assim que o IPAR pretenderá, portanto, lembrar às pessoas de hoje que o património é uma coisa que merece muito respeito e que a memória do passado, aliás, sem passado e sem um bom tratamento da memória do passado, não se constrói nenhum futuro. O futuro é sempre uma incógnita se não for assim, não é?
A casa de Augusto Gil, um poeta que faz parte da galeria dos notáveis daquele tempo, pode muito bem fazer parte daquilo a que se chama hoje a paisagem cultural. É assim que o Instituto Português do Património Arquitetónico designa os monumentos e sítios que hoje são homenageados. Estes lugares com a alma dos que lá viveram também são um património que se deveria preservar. Mas isso não acontece. Aliás, este desleixo também se vê noutros países da Europa.
Mas isto não é um problema só aqui da nossa cidade e nem só mesmo de Portugal. Já tenho passado por alguns locais. Eu sou um adepto fervoroso de visitar locais onde tenham vivido, principalmente escritores, não quer dizer escritores, poetas, mas sempre que às vezes ando por esses países, aqui pertinho mesmo na Europa, Espanha, França, etc., cá em Portugal, vou muito e gosto muito de tirar, fotografar os locais onde viveram escritores, pintores, poetas, etc., e infelizmente não é só cá que acontece isto. De vez em quando uma pessoa vai recordar um determinado autor, sabe, por aí, foi, vai lá, e a casa muitas vezes não está tratada com a dignidade que a memória desses escritores, desses vultos da nossa cultura merecem.
Seguimos em direção à Praça Luís de Camões e entramos na histórica Rua da Torre, que foi a morada de José Augusto de Castro durante muitos anos. O escritor e jornalista viveu numa das ruas mais importantes da Velha Guarda, lado a lado com as lojas e as casas pitorescas de granito. Contemporâneo de Augusto Gil, José Augusto de Castro nasceu em 1862. Assumido republicano, democrata de sete costados, o idealista rebelde, como ele próprio se apelidou, e que serve de título de um livro de Américo Rodrigues. José Augusto de Castro foi o fundador do jornal republicano O Combate, que acabaria por perder na luta contra o Jornal da Igreja, que já existia e que hoje se mantém, o jornal A Guarda, com mais de 100 anos. Depois de passar pelas mágoas de perder a mulher, o filho e, pouco tempo depois, o jornal, que era um pouco ele próprio, acaba por morrer em Coimbra, tendo os restos mortais sido transladados para A Guarda. Nesta altura, a casa do escritor está em obras. Mantém-se, pelo menos por agora, as paredes exteriores. O miolo esse foi totalmente demolido. António Dias de Almeida espera que, no final da intervenção, a casa seja sinal de dignidade e respeito pela memória.
Esperemos que a reabilitação seja feita, estamos a ver ali o alvará das obras, não é? Terá começado não sei quando, lá está o despacho, prazo para a conclusão está lá 13 de janeiro de 2007, esperemos, portanto, que quando ela se concluir, que ofereça um aspecto e uma dignidade que seja consentânea com a figura de José Augusto de Castro e com a sua memória.
É o reabilitar que faz parte da história da cidade, mantendo a marca original por fora. Basta saber fazer.
Claro que estas reabilitações têm que ser feitas com toda a meticulosidade, têm que ser feitas por pessoas que saibam efetivamente fazê-las e que saibam ligar a tal técnica e a inovação aos aspectos que se devem manter. Talvez a traça, por exemplo, eu julgo que este edifício, numa belíssima pedra e com toda esta estrutura forte, granítica aqui da nossa cidade, que esta estrutura, creio, que se manterá, embora depois, por dentro, a reabilitação seja feita num outro sentido.
Até porque há bons exemplos noutras cidades.
Estou-me a lembrar da Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, em Campo Lourique. A fachada mais ou menos estará como estava, depois por dentro foram feitas obras e foi feita, dinamizou-se até a própria memória de Fernando Pessoa, tornando a casa funcional, não só para assistir a alguns espetáculos, para, por exemplo, divulgação de livros, para uma biblioteca, é visitável, é um monumento, nós podemos ir visitar a casa de Fernando Pessoa, podemos lá ir assistir, por exemplo, a uma conferência, uma palestra, a apresentação de um livro, etc. Claro que já não estaremos a pedir que aqui se façam, na casa onde vive Augusto Gil ou aqui nessa, situações desse género. Claro que nenhum deles é o Fernando Pessoa, mas pelo menos que se cultive a memória destes autores, e para eles chamemos nós hoje a atenção neste dia, que é de facto o dia dos monumentos, embora eles não sejam classificados, não estão classificados como monumentos, nem nada que se pareça, mas que seja um pretexto, este dia que seja para nós um pretexto, para lembrarmos, para refletirmos, para meditarmos sobre a reabilitação urbana, principalmente quando essa reabilitação urbana está ligada a figuras de grande prestígio, de grande valor e principalmente valor cultural, não só para a cidade, mas também para o próprio país, não é?
A casa de Fernando Pessoa serve de exemplo a seguir. É, na opinião de António José Dias de Almeida, a prova de que se pode reabilitar respeitando a história. A casa que António Monteiro da Fonseca deixou há 10 anos é hoje habitada pela família. António Dias de Almeida tem recordações bem presentes do poeta, que ficou conhecido como Tristão da Saudade.
É uma casa onde vive a filha, não é? Filha de Monteiro da Fonseca. Portanto, é uma casa família. Era a casa, de facto, onde viveu durante muitíssimo tempo, durante muitíssimos anos, o poeta Monteiro da Fonseca, uma figura muito interessante, não só da literatura, portanto, da poesia, mas também do ensino. Ele foi professor durante muitíssimos anos, professor de várias gerações.
Monteiro da Fonseca nasceu em 1895, no lugar da Torre, Casal de Cinza, frequentou o Seminário do Montego e, no furor republicano, abandona a carreira de sacerdote. Foi para Coimbra seguir os estudos e conviveu com Vitorino Nemésio, José Régio e outros influentes da literatura. Viveu muitos anos na casa que hoje é habitada pela filha. António Dias de Almeida conhece alguns dos cantos da casa onde a família guarda as recordações.
Mantém lá muito do mobiliário que era de Monteiro da Fonseca, trata com muito carinho o espólio que era do pai. Já com ela conversei por várias vezes e ela tem tido e teve a simpatia de mostrar algumas coisas. Portanto, aí é diferente. Não tem lá nenhuma referência a nível de lápide que lá teria vivido. Mas pronto, é uma casa que quem sabe mantém a traça que tinha, não houve assim grandes modificações, está uma casa perfeitamente habitável, confortável, arranjada, com uma fachada muito bonita ali na rua Francisco dos Prazeres.
A casa do poeta António Monteiro da Fonseca é um exemplo de reabilitação urbana. Na Guarda, Final mais infeliz teve, por exemplo, a casa de Almeida Garrett em Lisboa. O edifício que pertence ao atual ministro da Economia acabou por ir abaixo, mesmo contra os que defendiam a reabilitação da casa em defesa da memória.
O atual ministro da Economia teve, de facto, uma polémica que não aceitou, ou pelo menos não foi sensível, mas com certeza que aí depois os negócios, os aspectos económicos, se calhar, começam a ditar as suas razões mais fortes. E porque depois havia gente que vinha dizer o seguinte: a casa não tem dignidade suficiente para ser conservada. Tinha lá lápis. Claro que esses amigos e quem defendeu a conservação da casa e da memória, portanto, da casa de Almeida Garrett, onde ele efetivamente morreu, como José Augusto de França, contraditaram totalmente essa opinião, dizendo que a casa, fosse como fosse, era uma casa que estava ligada indelevelmente à figura de Almeida Garrett, à sua vida e à sua morte.
Casas que resistem, casas que vão abaixo. Hoje, a casa onde morreu Almeida Garrett é um buraco. Será este um exemplo a seguir? Não haverá ninguém que cuide do que resta? A decisão passa pelas mãos de muita gente e isso dificulta tudo, diz António José Dias de Almeida.
Eu acredito que era dificílimo, que é difícil, acredito plenamente, fazer uma recuperação e uma reabilitação condigna. Não sei a quem competirá, se um privado, se deve haver aí uma intervenção pública, se deve haver aí de facto uma intervenção de algum serviço, sei lá se o IPAR terá uma palavra também a dizer. Seria ótimo que houvesse uma convergência de esforços, uma convergência de entidades públicas a quem estes assuntos, sob cuja tutela estejam estes assuntos do património, mas também a sensibilidade dos privados, possuidores desses espaços, e que em convergência de esforços e em convergência de atitudes conseguissem dar-lhe e fornecer a nós todos que por aqui vivemos uma maior dignidade a esses próprios espaços, e que esses espaços não envergonhem a memória dessas figuras e não nos envergonhem a nós.
Seguimos pela rua Francisco dos Prazeres, subimos a Nuno Álvares, onde o cimo se espreita o lactário do Dr. Proença, e vamos até à casa onde viveu Nuno de Montemor, o pseudónimo do padre Joaquim Augusto Álvares de Almeida. Fica nos limites da cidade, onde atualmente é a rua Batalha Reis, e que na altura era a porta para o sul, em direção à Estrada Nacional 18. O escritor, que ficou mais conhecido pela prosa, nasceu em 1895, noutro limite, em Quadrazais, às portas da fronteira com Espanha. Foi pároco, em Almeida, capelão militar. Em 1928 dedicou-se à obra do lactário do Dr. Proença e viria a falecer em 1986. Atualmente a casa tem como vizinhas duas funerárias, e ainda que falte limpeza às paredes, os caixilhos de alumínio dão um ar de remedeio às janelas.
A casa em si também tem uma traça que é relativamente curiosa, mas depois, ao nível de alguns pormenores, diríamos que são relativamente chocantes e que poderiam estar tratados numa outra dimensão, até porque estamos numa das entradas mais importantes da cidade.
Mas será que a cidade só sabe ser grata aos seus poetas com pedras lapidares nas paredes?
Já é de louvar alguém, tanto a Câmara ou outras entidades, alguém ter-se lembrado de descerrar uma lápide nos locais onde essas pessoas viveram ou permaneceram durante algum tempo. Já é alguma coisa, não é? Agora, o que não deve é repousar-se aí, quer dizer, deve haver sempre que as figuras o mereçam, mas também que não seja só por um fator meramente circunstancial, quer dizer, é verdade que isso tinha que ser interiorizado e as pessoas deviam ter, as pessoas, todos nós, não é? Um espírito não só cívico, mas um espírito também cultural que dinamizasse a memória dessas pessoas, não só através de olhar para os sítios por onde eles andaram, passaram, mas lendo as suas obras, continuando pelo menos a respeitá-los naquilo em que eles foram melhor, que foi perpetuarem-se através da escrita, através da sua obra, para os vindouros.
Estas homenagens aos lugares dos poetas só se fazem nas datas da cortesia, e aos poucos a cidade perde a memória dos vultos. Hoje é o dia dos monumentos e dos sítios, o dia em que é lembrada a importância do património para que nunca se perca o espírito dos lugares.